Qual é a fé em que Watchman Nee, a Igreja Católica e Paul C. Jong creem? João capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Como Watchman Nee crê em João, capítulo 20, versículos 22 a 23. Hoje existem inúmeras igrejas estabelecidas em todo o mundo, e nelas, inúmeros sermões são proclamados todos os domingos. No entanto, infelizmente, nem todas as igrejas estão pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Elas se reúnem em santuários para louvar a Deus, ler a Bíblia e fazer orações, mas na realidade, bem no centro, a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que Jesus foi batizado por João, morreu na cruz e ressuscitou. Na maioria das vezes, não é proclamada. Com relação a João capítulo 20, versículo 22, onde Jesus ressuscitado disse aos seus discípulos para receberem o Espírito Santo, Watchman Nee interpreta isso como o evento no qual o Senhor soprou o Espírito Santo para dentro dos discípulos como vida. Ele explica que o Espírito Santo, a quem Jesus soprou neles, foi uma obra interior e essencial, a saber, o ministério do Espírito que supre vida. Em contraste, ele distingue o evento de Pentecostes como uma obra exterior e dispensacional, a obra de poder vinda do alto. Desta forma, Watchman Nee explica o Espírito Santo em dois aspectos, como fôlego e vento, e enfatiza a ordem na qual a Igreja, sob a orientação do Espírito Santo, declara publicamente o discernimento evangélico. Por outro lado, Paul C. Jong interpreta a mesma passagem conectando-a ao batismo de Jesus e à cruz, isto é, o Evangelho da Água e do Espírito. Ele entende esta palavra como o evento no qual o Senhor deu o Espírito Santo como um presente aos seus discípulos, e prega que a habitação do Espírito Santo não é uma simples experiência ou dom espiritual, mas um dom de salvação dado àqueles que creem no batismo de Jesus e no sangue da cruz. Com relação a João, capítulo 20, versículo 23, Watchman Nee interpreta a autoridade da Igreja concernente à remissão ou retenção de pecados como o poder declaratório da Igreja. Ele diz que a soberania da remissão pertence a Deus, e a Igreja, sob a orientação do Espírito Santo, meramente confirma e declara publicamente o estado de que Deus já concedeu a remissão. Além disso, ele explica que isso é entendido como uma ordem eclesiástica, que discerne e proclama se a comunhão é possível e se alguém está qualificado para participar da ceia do Senhor, e que o privilégio eclesiástico de um indivíduo conceder arbitrariamente a remissão de pecados não é reconhecido. Inversamente, Paul C. Jong prega que aos justos, isto é, aqueles em quem o Espírito Santo habita, foi dado o poder de trazer a remissão dos pecados das pessoas, significando o poder de testificar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Ele vê o meio para isso como a proclamação do Evangelho da Água e do Espírito, e testifica que, quando alguém crê neste Evangelho, a remissão de pecados e a habitação do Espírito Santo são realmente realizadas no crente. Por outro lado, Watchman Nee, através de João capítulo 20, versículos 22 e 23, enfatizou a pneumatologia dupla de vida e poder e a autoridade declarativa da Igreja. E ele viu que a Igreja desempenha o papel de confirmar e declarar publicamente, sob a orientação do Espírito Santo, o fato da remissão de pecados já realizada por Deus. Paul C. Jong interpreta a mesma passagem com foco no Evangelho da Água e do Espírito. João capítulo 20, versículos 22 a 23 diz: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ele também proclama que a autoridade da remissão de pecados foi dada aos apóstolos. Isso mostra que à Igreja foi confiado o papel de proclamar e confirmar o fato da remissão de pecados já realizada por Deus, enquanto prega o Evangelho. Em Atos capítulo 2, versículo 38, o Evangelho da remissão de pecados ensina que, quando os apóstolos pregaram o Evangelho da água e do Espírito, aqueles que creram receberam o Espírito Santo. Em última análise, o ensinamento central deste texto fala diretamente do Senhor ressuscitado, dando aos apóstolos a autoridade para conceder a remissão de pecados juntamente com a mensagem do Evangelho da água e do Espírito. A interpretação de Watchman Nee distingue o Espírito Santo em João capítulo 20 do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, vendo o primeiro como vida interior e o último como poder exterior, o que se harmoniza bem com o contexto da Bíblia e versículos como Gênesis capítulo 2, versículo 7 e Atos capítulo 1, versículo 8. Além disso, ele interpreta a autoridade para a remissão de pecados como a autoridade declarativa da Igreja e, ao conectar isso a Mateus capítulo 16, versículo 19 e capítulo 18, versículo 18, ele apresenta uma perspectiva equilibrada que enfatiza a responsabilidade e a ordem da comunidade da Igreja. Inversamente, a interpretação do pastor Paul C. Jong fala da verdade de que a autoridade para conceder a remissão de pecados e o Espírito Santo são dados àqueles que receberam a remissão de pecados dentro da estrutura da fé dos apóstolos, que crê no Evangelho da água e do Espírito. Ele conecta isso intimamente a João, capítulo 3, versículo 5, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Ele diz que isso é realizado através da real remissão de pecados e da bênção de receber o Espírito Santo, o que ocorre dentro do Evangelho da água e do Espírito pregado pelos apóstolos. Esta palavra está conectada com Atos capítulo 2, versículo 38. Ele também diz que o Evangelho da água e do Espírito pregado pelos apóstolos opera juntamente com poder. Olhando para o fluxo geral da Bíblia, pode-se dizer que essas duas interpretações são complementares em vez de mutuamente exclusivas. É claro na Bíblia que a habitação do Espírito Santo veio sobre os discípulos após a ressurreição de Jesus. E, ao mesmo tempo, é também biblicamente claro que o poder exterior do Espírito Santo veio no Pentecostes. Portanto, os aspectos duplos do Espírito Santo mencionados por Watchman Nee têm persuasão bíblica suficiente. No entanto, ao mesmo tempo, a remissão de pecados não é apenas a declaração da redenção que Deus já realizou, mas também um evento que realmente ocorre no presente quando o Evangelho é pregado. A este respeito, a interpretação do pastor Paul C. Jong sobre a declaração apostólica também tem fundamentos biblicamente válidos. Em conclusão, a Bíblia testifica esses três fatos juntos: que com a ressurreição de Jesus a habitação do Espírito Santo começou, que no Pentecostes o Espírito Santo de poder e autoridade veio, e que a Igreja, sob a autoridade do Espírito Santo, prega o Evangelho, proclama a remissão de pecados e desempenha o papel de confirmá-la. Portanto, a diferença entre as duas interpretações é apenas uma diferença de ênfase, e é o entendimento bíblico mais completo vê-las não como distorções do texto bíblico, mas como complementares uma à outra. De um ponto de vista bíblico, quando tanto a perspectiva interior e declarativa de Watchman Nee quanto a perspectiva da água e do Espírito e da aplicação presente do pastor Paul C. Jong são aceitas juntas, a mensagem original de João, capítulo 20, versículos 22 a 23, a respeito da habitação do Espírito Santo e da proclamação da remissão de pecados, pode ser entendida da forma mais fiel. Comparação das visões de Watchman Nee e Paul C. Jong sobre a comunhão do Espírito Santo. Watchman Nee entendia a comunhão do Espírito Santo como comunhão na vida. Ele enfatizou que a comunhão do Espírito Santo não é um mero dom ou experiência emocional, mas um ministério através do qual o Espírito Santo opera dentro da comunidade da Igreja para compartilhar realmente a vida de Cristo. Essa ideia central é repetida em seus escritos, como a vida cristã normal e a vida da igreja e a comunhão, a saber, a obra interior do Espírito e a comunhão mútua dentro da igreja. Ele via a comunhão do Espírito Santo, mencionada em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, como uma comunhão real, na qual a igreja, como um só corpo, compartilha a vida uns com os outros. Ele explicou que a comunhão do Espírito não significa apenas uma comunhão íntima com o Senhor, mas também possibilita a unidade orgânica e a comunhão entre os santos. Através disso, a igreja se torna uma comunidade edificada como o corpo de Cristo dentro da operação do Espírito Santo. Portanto, para Watchman Nee, a comunhão do Espírito Santo centra-se em uma união interna e real manifestada na vida e na ordem da igreja. O pastor Paul C. Jong enfatiza a comunhão do Espírito Santo como a comunhão desfrutada por aqueles que receberam a remissão de pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Ele diz que quando uma pessoa crê no batismo de Jesus e no sangue da cruz, o Espírito Santo vem habitar nela juntamente com a remissão de pecados. E a partir desse momento, começa uma comunhão pessoal e espiritual com Deus. Em seus sermões e escritos, ele enfatiza que a comunhão do Espírito Santo não é uma mera experiência carismática, mas uma comunhão real que ocorre por causa do Espírito Santo, que habita nos corações daqueles que receberam a remissão de pecados. Essa comunhão do Espírito se manifesta como uma intimidade espiritual, compartilhada entre aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito, e através disso, os santos andam com Deus, proclamam o Evangelho da Água e do Espírito e ganham poder para realizar o ministério da igreja. Portanto, para o pastor Paul C. Jong, a comunhão do Espírito Santo torna-se o fruto real da salvação e a força motriz para a proclamação do Evangelho. Ambos entendem a comunhão do Espírito Santo dentro da estrutura maior da habitação do Espírito Santo e da unidade da comunidade da igreja, e compartilham a característica comum de enfatizá-la como uma comunhão vivificante e espiritual, que é mais profunda do que os dons. No entanto, Watchman Nee enfatiza a comunhão do Espírito Santo a partir de uma perspectiva eclesiológica e centrada na vida, focando na igreja sendo edificada como um só corpo ao compartilhar a vida uns dos outros no Espírito Santo. Por outro lado, o pastor Paul C. Jong enfatiza a comunhão do Espírito Santo a partir de uma perspectiva soteriológica e apostólica, destacando que a habitação do Espírito Santo começa quando alguém crê no Evangelho da Água e do Espírito, e a partir desse momento, a comunhão pessoal com Deus e a proclamação do Evangelho tornam-se possíveis. Em conclusão, ambos entendem a comunhão do Espírito Santo dentro da ampla estrutura da habitação do Espírito Santo e da comunhão. Contudo, enquanto Watchman Nee explicava a comunhão do Espírito Santo focando na união de vida interna e na ordem da comunidade da igreja, o pastor Paul C. Jong enfatizou a comunhão do Espírito Santo em termos da real remissão de pecados, através do Evangelho da Água e do Espírito, da comunhão pessoal com Deus e da força motriz para a proclamação do Evangelho. Desta forma, ao comparar a ênfase dos dois, pode-se resumir que Watchman Nee enfatiza a comunhão do Espírito Santo dentro da existência e estrutura da igreja, enquanto o pastor Paul C. Jong a enfatiza dentro do evento da salvação e da prática da evangelização. O que Watchman Nee expressa como a fé para receber o Espírito Santo e como o pastor Paul C. Jong fala sobre a fé para receber o Espírito Santo? Watchman Nee não viu o recebimento do Espírito Santo como uma mera experiência emocional ou a aquisição de dons externos, mas o entendia como receber o Espírito Santo como vida interior. Ele enfatizava que a fé para receber o Espírito Santo é a fé que aceita o Espírito Santo como a vida que Cristo, tendo já ressuscitado, soprou em seus discípulos. Ele considerava o Espírito Santo de poder, que veio no Pentecostes, como um revestimento externo de poder para o ministério, e, portanto, enfatizava a ordem de primeiro receber o Espírito interior, isto é, a vida, e depois ser revestido com o Espírito externo, isto é, o poder. Ele também acreditava que o crente deve ter comunhão contínua com o Espírito Santo que habita nele e manter o estado de participação na vida de Cristo. Em última análise, para Watchman Nee, A fé para receber o Espírito Santo é uma fé de aceitação e obediência, baseada na redenção consumada de Jesus. E ele enfatizava que a obra do Espírito Santo se manifesta dentro da comunhão real, da comunidade da Igreja. O pastor Paul C. Jong define a fé para receber o Espírito Santo como a fé que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Ele explica que crer que os pecados do mundo foram transferidos para Jesus através do batismo que ele recebeu de João Batista, e que esses pecados foram julgados através do derramamento de seu sangue na cruz, é a fé pela qual alguém recebe a remissão de pecados. Ele diz que quando alguém crê verdadeiramente neste Evangelho da Água e do Espírito, Deus dá o Espírito Santo como um dom para habitar no coração dessa pessoa. Portanto, a fé para receber o Espírito Santo não é confiar nos próprios méritos ou esforços, mas ao confiar na fé de que todos os pecados já foram remitidos através do batismo de Jesus e da cruz, a pessoa recebe e desfruta do Espírito Santo como um dom. Ele vê que, neste momento, a remissão de pecados e a habitação do Espírito Santo ocorrem simultaneamente, e enfatiza que essa fé não termina como um evento único, mas leva a uma fé real e prática que proclama o Evangelho e vive no Espírito Santo. Ambos entendem a fé para receber o Espírito Santo como aceitar pela fé o resultado da redenção que Deus já realizou. E compartilham o ponto comum de enfatizar que isso não se baseia em obras ou conquistas humanas, mas na obra de salvação que Jesus Cristo realizou, a saber, a fé fundamentada no Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, Watchman Nee enfatiza a ordem de receber o Espírito Santo como vida interior primeiro e depois ser revestido com o Espírito Santo de poder externo. E ele explica a fé para receber o Espírito Santo a partir de uma perspectiva eclesiológica e centrada na vida. Por outro lado, o pastor Paul C. Jong ensina que quando alguém crê no Evangelho da Água e do Espírito, o Espírito Santo vem habitar nele simultaneamente com a remissão de pecados. E ele enfatiza a fé para receber o Espírito Santo a partir de uma perspectiva apostólica. Em conclusão, Watchman Nee transmite a fé para receber o Espírito Santo com foco na união interior de vida e na Igreja, enquanto o pastor Paul C. Jong a transmite com foco na real remissão de pecados e na habitação do Espírito Santo através do Evangelho da Água e do Espírito. O pastor Paul C. Jong define a fé para receber o Espírito Santo como a fé que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Ele enfatiza que quando alguém crê em seu coração no fato de que Jesus recebeu o batismo de João Batista e, assim, tomou sobre si os pecados do mundo e que ele completou a salvação através de sua morte na cruz e sua ressurreição, o Espírito Santo vem habitar nele. Ele explica que receber o Espírito Santo não é algo obtido através de arrependimento, zelo, jejum ou certas experiências, mas que quando alguém crê na palavra já consumada do Evangelho da Água e do Espírito, o Espírito Santo é dado como um dom de Deus. Através da fé que crê nesta palavra do Evangelho da Verdade, a remissão de pecados e a habitação do Espírito Santo ocorrem simultaneamente, e a partir desse momento, a comunhão com Deus e a comunhão do Espírito Santo começam. Ele também afirma que essa fé não termina como um evento único, mas continua em uma vida presente e prática de proclamação do Evangelho da Água e do Espírito e de viver no Espírito Santo. Ambos compartilham o ponto comum de que receber o Espírito Santo não é o resultado de obras humanas, mas o resultado da fé baseada na redenção de Jesus Cristo. No entanto, enquanto as igrejas evangélicas gerais distinguem entre a habitação do Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo, isto é, a experiência de poder, o pastor Paul C. Jong ensina que quando alguém crê no Evangelho da Água e do Espírito, a habitação do Espírito Santo e a remissão de pecados ocorrem simultaneamente. As duas posições mostram uma diferença, que você possa discernir sua fé através da palavra da Bíblia. Para resumir, as igrejas tradicionais explicam a distinção entre a habitação do Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo dentro da estrutura de fé transmitida por cada denominação, praticar a obediência contínua através da fé no sangue da cruz. Por outro lado, o pastor Paul C. Jong afirma que crer no Evangelho da Água e do Espírito em si é a verdade para receber o Espírito Santo. Hoje, dentro do cristianismo, ensina-se que o Espírito Santo já habita quando alguém crê em Jesus Cristo, e explica-se que o enchimento do Espírito Santo pode ser buscado posteriormente através de orações de arrependimento e obediência. Em contraste, o pastor Paul C. Jong ensina que crer no batismo de Jesus e na cruz, isto é, o evangelho da água e do Espírito, é a própria fé que recebe a remissão de pecados e o Espírito Santo como um dom. Ele enfatiza que, através dessa fé, a remissão de pecados e a habitação do Espírito Santo ocorreram simultaneamente. Então, como o catolicismo afirma que se recebe o Espírito Santo? A Igreja Católica entende o processo de receber o Espírito Santo como uma jornada gradual que ocorre dentro da graça de Deus. O primeiro passo dessa jornada é o sacramento do batismo. De acordo com a doutrina católica, o primeiro evento fundamental para receber o Espírito Santo é o sacramento do batismo. O Catecismo da Igreja Católica ensina que, através do batismo, os pecados são lavados, a pessoa nasce de novo como filho de Deus e o Espírito Santo vem habitar nela. Explica que o Espírito Santo habita no crente neste momento e o crente se torna um membro da Igreja, que é o corpo de Cristo. Em outras palavras, o catolicismo ensina que uma pessoa entra na graça de Deus e recebe o Espírito Santo através do sacramento do batismo. Subsequentemente, o sacramento da confirmação é entendido como um sacramento através do qual o crente recebe o Espírito Santo de forma especialmente forte. O catolicismo vê o incidente em Atos capítulo 8, versículos 14 a 17, onde os apóstolos impuseram as mãos sobre os samaritanos já batizados para que recebessem o Espírito Santo, como a base para o sacramento da confirmação. A Igreja explica que, através da imposição de mãos pelo bispo e da unção com o crisma, o crente recebe o dom especial e poder do Espírito Santo, e ensina que a graça do Espírito Santo recebida no batismo é mais profundamente enraizada e fortalecida através do sacramento da confirmação. Além disso, o catolicismo sustenta que, mesmo após o batismo e a confirmação, a graça e a comunhão do crente com o Espírito Santo são continuamente renovadas e fortalecidas através do sacramento da Eucaristia, do sacramento da penitência, confissão, da oração, da meditação na palavra e da vida na comunidade da Igreja. No entendimento católico, o Espírito Santo é explicado como uma graça que acompanha o crente durante toda a sua vida, e ensina-se que o relacionamento com o Espírito Santo é continuamente aprofundado através disso. Para resumir, através do sacramento do batismo, o crente se torna um filho de Deus através da habitação do Espírito Santo. Através do sacramento da confirmação, a graça do Espírito Santo recebida no batismo é confirmada mais fortemente e o crente recebe a força e os dons para realizar a missão da Igreja. Posteriormente, ensina-se que o crente preserva e fortalece a graça do Espírito Santo através da missa, do sacramento da Eucaristia, da oração e da vida sacramental, e aprofunda progressivamente sua comunhão com o Espírito Santo. O catolicismo ensina que o Espírito Santo é recebido pela primeira vez no sacramento do batismo, e a graça e o poder do Espírito Santo são estabelecidos ainda mais firmemente no sacramento da confirmação. Posteriormente, afirma que o crente aprofunda continuamente sua comunhão com o Espírito Santo através da missa, da oração e da vida sacramental. Como o pastor Paul C. Jong fala sobre a fé para receber o Espírito Santo? O pastor Paul C. Jong enfatiza consistentemente a fé para receber o Espírito Santo em todos os seus livros e sermões, como A Fé que Crê no Evangelho da Água e do Espírito. Ele conecta João capítulo 3, versículo 5, João capítulo 20, versículos 21 a 23, e Atos capítulo 2, versículo 38, para explicar que a remissão dos pecados através do batismo de Jesus e da cruz é a verdade que capacita alguém a receber o Espírito Santo. Ele ressalta que o cerne do Evangelho é crer de coração que Jesus tomou os pecados do mundo sobre seu corpo através do batismo por João Batista, que esses pecados foram julgados na cruz e que a salvação foi completada através de sua ressurreição dos mortos. Portanto, ele ensina que o Espírito Santo habita naqueles que receberam a remissão dos pecados através deste Evangelho da água e do Espírito. Ele enfatiza que receber o Espírito Santo não é algo conquistado através de esforço humano, ascetismo, experiência emocional ou méritos como jejum ou orações de arrependimento. Visto que Jesus já tomou os pecados do mundo sobre seu corpo através do batismo por João Batista e completou nossa salvação morrendo na cruz e ressuscitando, ele afirma que o Espírito Santo é concedido como um dom quando uma pessoa aceita e crê no Evangelho da água e do Espírito em seu coração. Ele explica que, através da fé que crê neste Evangelho da água e do Espírito, a pessoa recebe a graça da remissão dos pecados, e o Espírito Santo imediatamente habita nessa pessoa, selando-a como filho de Deus. Assim, ele afirma que a fé para receber o Espírito Santo não é outra senão a fé que crê no Evangelho da água e do Espírito, e a vida subsequente é uma vida vivida no Espírito e dedicada a proclamar o Evangelho da água e do Espírito. O pastor Paul Sijon explica ainda que aqueles que receberam o Espírito Santo pregam o Evangelho da água e do Espírito e desfrutam da comunhão do Espírito Santo dentro da comunidade da igreja. Ele entende essa comunhão do Espírito Santo não apenas como um relacionamento pessoal com Deus, mas também como uma comunhão espiritual entre aqueles que creem no mesmo Evangelho da água e do Espírito. Através disso, ele ensina que os crentes se tornam participantes da graça de Deus e da missão de proclamação do Evangelho. Em conclusão, o pastor Paul Sijong ensina que a fé para receber o Espírito Santo é um dom do Espírito dado àqueles que receberam a remissão dos pecados ao crer em Jesus como Salvador, que tomou os pecados do mundo através do batismo por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou. Atos capítulo 2, versículos 38 a 39. Em outras palavras, ele testifica que o Espírito Santo desce sobre aqueles que creem de todo o coração no Evangelho da água e do Espírito. O que diz Paul Sijong sobre a fé pela qual a paz vem ao coração? O pastor Paul Sijong ensina que a paz do coração não é uma estabilidade psicológica que uma pessoa cria por si mesma, nem é uma paz que vem de circunstâncias favoráveis, mas é o dom do Espírito Santo que vem quando alguém recebe a remissão dos pecados através da fé de crer em Jesus como Salvador, que recebeu o batismo de João Batista, tomando assim sobre si os pecados do mundo. Derramou seu sangue e morreu na cruz, e ressuscitou dos mortos. Atos capítulo 2, versículos 38 a 39. Ele prega que, quando alguém crê em seu coração no fato de que todos os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus através de seu batismo por João Batista, que esses pecados foram julgados na cruz e que a redenção foi completada através de sua ressurreição dos mortos, então, e somente então, a remissão dos pecados é consumada e o Espírito Santo é recebido como um dom. Nesse momento, a verdadeira paz dada por Deus vem ao coração. Além disso, ele ensina que, mesmo após receber a remissão dos pecados, quando alguém se firma sobre a fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito e vive na orientação e comunhão do Espírito Santo, essa paz continua a ser sustentada. Por fim, o pastor Paul Sijong define a fé pela qual a paz vem ao coração como a fé que crê inteiramente no batismo e na cruz de Jesus, isto é, no Evangelho da água e do Espírito. Ele testifica que, através desta fé, quando a remissão dos pecados e a habitação do Espírito Santo ocorrem, a verdadeira paz dada por Deus entra nesse coração. O que é o Evangelho da água e do Espírito que Paul Sijong prega? O pastor Paul Sijong, através de seus livros e sermões, refere-se ao Evangelho da remissão dos pecados como o Evangelho da água e do Espírito, enfatizando que o batismo de Jesus e o evento da cruz foram o Evangelho que realmente eliminou os pecados da humanidade. Ele testifica que Jesus recebeu o batismo de João Batista e, assim, tomou sobre si os pecados do mundo, que esses pecados foram julgados e punidos na cruz. E que quando alguém crê no Senhor que ressuscitou dos mortos, a salvação e o Espírito Santo vêm ao coração. Ele ensina que todas essas obras de Jesus estão conectadas como uma só e que, através delas, o Evangelho da água e do Espírito foi cumprido. Ele também diz que quem crê neste Evangelho recebe a remissão dos pecados a habitação do Espírito Santo e a paz de Deus ao mesmo tempo. Portanto, através de seus livros, ele testifica que há muitas pessoas hoje que ouviram e creram neste Evangelho e receberam em seus corações a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. O Evangelho da remissão dos pecados que o pastor Paul Sejong prega vai além de meramente declarar que os pecados são perdoados. Ele diz que, porque Jesus realmente levou nossos pecados através de seu batismo e foi julgado por eles na cruz, aqueles que creem são capazes de receber a salvação. Ele testifica que não é pelo esforço humano, mérito ou orações repetidas de arrependimento, mas que no exato momento em que alguém crê no batismo e no sangue de Jesus na cruz, todos os pecados do mundo são removidos. Nesse momento, o Espírito Santo habita naquele coração, e a paz de Deus se estabelece no coração do crente. Ele também diz que todos os crentes devem ter a missão de proclamar este Evangelho da água e do Espírito por todo o mundo. Quando o Evangelho da água e do Espírito é pregado, aqueles que o ouvem passam a crer, e a remissão dos pecados e a habitação do Espírito Santo realmente ocorrem em seus corações. Ele ensina que esta obra de salvação através da água e do Espírito é a própria obra que Jesus realizou, e que os crentes devem viver suas vidas sobre essa fé. Em conclusão, o Evangelho da água e do Espírito que o pastor Paul Sejong prega é o verdadeiro Evangelho da verdade, que declara que Jesus realmente removeu os pecados da humanidade através de seu batismo, isto é, a água, do sangue da cruz, de sua morte e ressurreição. Contém a mensagem de que quem crê nisso recebe a remissão dos pecados e, ao mesmo tempo, a habitação do Espírito Santo e a paz dada por Deus. Ele diz que devemos nos tornar aqueles que creem no fato de que Jesus Cristo recebeu o batismo de João e, assim, tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado e derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos para se tornar nosso Salvador, para que possamos receber a remissão dos pecados, o Espírito Santo e a bênção da paz em nossos corações. Devemos receber a bênção de nos tornarmos aqueles que compreendem e creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito dentro da palavra tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O Senhor não veio a este mundo para nos salvar do pecado apenas através do sangue da cruz, mas declarou que a salvação vem para aqueles que creem na verdade de que Ele se tornou nosso Salvador, ao levar os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João, morrendo na cruz e ressuscitando. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, e 1 Pedro capítulo 3, versículos 21 a 22. Portanto, devemos nos tornar aqueles que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito de que a palavra de Deus fala. Ao confiar no credo niceno, que foi feito por homens, não se pode encontrar a justiça de Jesus Cristo, que é o Senhor da verdadeira verdade da salvação. Digo isso a todos vocês com a certeza de que a bênção da salvação dada por Deus vem através da fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Amém. Aleluia! Louvamos a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e damos graças a Deus pela fé.